Agradeço ao Roberto. Eu não sei quem que seria a próxima apresentação, então vou fazer eu mesmo. A próxima é do setor de resíduos. Então, como ele colocou, o Roberto, e essa é a diretriz, esses relatórios, eles devem entrar para consulta pública durante a primeira quinzena desse mês. Eu preparei só 10 lâminas, quem preparou, na verdade, foi o Calvin, que é o nosso colaborador no inventário do setor de resíduos. Muito brevemente, eu vou mostrar um método para vocês, que considera um decaimento exponencial para o resíduo que é gerado, as quantidades de resíduo. O grande desafio é a obtenção dessas quantidades em função de população, taxa de resíduo, clima aqui do estado. Esse esforço foi iniciado no inventário nacional, e aí o inventário nacional que acabou de sair de consulta pública, ele foi refeito no estado de São Paulo, mas com todo o documento foi completamente refeito, todas as regressões, toda a coleção de dados foi reavaliada, isolando apenas dados do estado de São Paulo. A incineração, que leva em conta a composição do resíduo, quando existe incineração, a parte fóssil, os plásticos presentes no resíduo, eles vão emitir gases de efeito estufa. Essas emissões podem ser de dióxido de carbono e de óxido nitroso. A parte de óxido nitroso, obviamente, não depende da composição do resíduo, mas depende mais da simples massa queimada, porque esse nitrogênio vem mais do ar. Os efluentes são função principalmente da população e do tipo de tratamento. Tratamentos anaeróbios ou a simples lançamento em rios e corpos d'água emitem metano. E os efluentes industriais, principalmente em função da produção industrial de produções com alta carga de efluente, como indústria alimentícia, indústria de papel. Então, alguns dados foram coletados em termos de tonelada de produto do setor produtivo e a carga orgânica correspondente, com uma atribuição de tratamento anaeróbio para esses efluentes. Os dados, como eu comentei, foram obtidos, os do clima com o IMET, lá de Brasília, geração de resíduos, dados muito importantes da ABRELP e da própria CETESB, população IBGE, os censos desde 70, 80, 91, 2000, operação de aterro, os dados da CETESB, o IQR, é uma coleção muito importante de dados. O carbono orgânico, foi feita uma compilação de dados do setor de resíduos por uma colaboradora, a Bruna Patrícia, que juntou mais de 100 dados da literatura de composição de resíduos aqui no estado, e com isso conseguiu fazer um retrato muito interessante no tempo e no espaço da composição do resíduo, tanto no Brasil como no estado de São Paulo. A fração fóssil foi uma compilação também da coleção de dados de resíduo. O metano recuperado são os projetos do NFCCC. É interessante, eu não vou colocar os números finais, mas os projetos da NFCCC, os de crédito de carbono, já estão provocando uma redução nas emissões dos aterros de São Paulo. O resíduo incinerado também é a compilação de dados do setor, a BETRI, e dados da CETESB. A DBO per capita é norma, esse é um número característico, não muda. Os sistemas de tratamento de efluente são do PNSB, o dado do IBGE, e um trabalho feito pela própria CETESB em 2006. A produção industrial saiu da Única, da BIA, Abrapa, Abracelpa e várias outras fontes que foram consultadas, talvez alguma não esteja aqui. Os resultados, como é a orientação, não estão aqui, mas eu quis manter essa curva para mostrar que aqui, a tendência de crescimento foi interrompida. Né? Os projetos de crédito de carbono fizeram com que esse ponto, que provavelmente estaria aqui, viesse para baixo. Né? O estado de São Paulo tem perto de mais de 600 municípios. Nós temos hoje 20 aterros com projeto de crédito de carbono. E, na data de 2006, ainda não havia emissões de certificado. Em 2007, nós temos, então, algum certificado aqui. E essa curva, à medida em que for implementada, existe a possibilidade de redução de até 75% das emissões dos gases de efeito estufa dos aterros. Essa é uma alternativa interessante que pode servir de base para os nossos gestores. A mesma coisa aqui para o aterramento. Vocês vejam uma dramática redução das emissões aqui em função dos créditos de carbono do setor. As emissões de incineração são irrisórias em termos de escala, elas são traço, principalmente porque nós não temos essa prática comum aqui no estado de São Paulo. Os efluentes, não existe uma interferência na tendência da curva, os efluentes são tratados e emitem o que é gerado. E o setor industrial tem nas suas oscilações de produção a geração de metano pelos processos anaeróbios. Em síntese, né, a contribuição da incineração é menor que 1%, os efluentes domésticos também têm uma emissão muito baixa e praticamente 75% são emissões de aterro. Então, se existe uma prioridade para o setor, é aqui que a gente tem que olhar com o potencial de redução de emissão de aproximadamente 70% nesse setor, aplicando apenas a tecnologia de recuperação de metano. Outras tecnologias, até mesmo a incineração, segregada à fração fóssil, pode gerar a emissão no setor. Digestão anaeróbia de resíduo também pode reduzir ao mínimo essas emissões. Era tudo, né? A equipe técnica eu queria destacar, o Calvin, que não está aqui hoje. Eu sou o João, a Bruna, deve estar por aí. O Jorge Magalhães, que não está mais conosco, nem o Francisco. E a Gisele, nossa estagiária, que também contribuiu para a elaboração desse documento. Bom, é isso. Alguma dúvida? Todo mundo entendeu. Josi. A nossa opção de tratamento de esgotos é aeróbio, é o sistema de lodo ativado. Então, o tratamento anaeróbio que existe ali, ele se refere a 1/3 da carga orgânica, e mesmo naquele, se você visitar Barueri, por exemplo, você vai ver o digestor, né, que ele é fechado, o metano é contido, e ele é dirigido a um queimador, um flare, que fica ao lado. Então, a emissão é nula. Tá? As emissões acontecem muito, a gente pode fazer até uma desagregação, mas eu acho que as principais emissões aqui são devidas às lagoas no interior do estado e às latrinas, que é uma emissão difusa por esgoto. Se bem que São Paulo não, São Paulo tem uma fração de esgoto não coletado muito baixa. É questão de desagregar e ver onde é que estão essas emissões, né? Mas é isso, são as características de tratamento do estado. Algum comentário a mais? Metodologia? Do aterro? Não, a gente voltou a dados até de 1970. Tá? Porque o resíduo gerado em 70, ele continua emitindo por vários anos. Né? Então, quando chegou em 90, ele já tinha 20 anos. E aí ele emitia apenas 3% do que ele emitiria no primeiro ano. E aí nós achamos que estava interessante. Até porque, antes de 70, os dados são tão precários que a incerteza gerada por eles já não compensa voltar mais no tempo à busca desses dados. Então nós buscamos dados desde 70, aí o aterro que existia em 70, ele é estimado como existente ainda hoje, só que nós não fizemos por aterro. Você vê que a gente usou aqui, eu não mostrei, mas aqui são dados, quantidade de resíduo gerada e a quantidade de resíduo coletada ou aterrada. Essa informação não existe. Não existe literatura no Brasil que diz quanto resíduo é gerado. A gente sabe quanto que é coletado, são os dados da Abrelp, que mostra os níveis de coleta no Brasil. Com o resíduo coletado, a gente consegue fazer uma fração de resíduo coletado por habitante. Dados também da Abrelp, regressões muito interessantes que permitem uma simplificação. E aí, juntando a quantidade de resíduo por habitante mais a população urbana, aí a gente consegue fazer a quantidade de resíduo por município. Destaque-se, são 650 municípios da São Paulo, mas não são 650 aterros. A gente sabe que tem consórcios, tem várias distribuições. E os aterros abrem e fecham. Então, um método Tier 3, ou nível de rigor mais elevado, seria fazer o levantamento aterro por aterro, identificando inclusive aqueles que já estão encerrados e os que estão operando. Isso seria muito difícil, incluindo uma incerteza muito grande também, principalmente que tem muito lançamento, muita disposição inadequada, muita disposição ilegal. Então, nós optamos por fazer o levantamento Tier 2, ou seja, por população. E nós temos certeza que, havendo a população, ocorre a geração de resíduo. E aí nós lançamos algumas hipóteses de como o resíduo é colocado. A variável L0, ela tem um monte de informação escondida nela. Tem ali a composição do resíduo, o resíduo mais orgânico ou menos orgânico. E nós observamos que, ao longo do tempo, o resíduo ficou menos orgânico. Ele diminuiu alguma coisa em torno de 20%. Ele tinha uma certa quantidade de matéria orgânica, hoje ele tem 20% a menos. Tem também a qualidade de operação do aterro. Hoje, no estado de São Paulo, o programa Lixo Mínimo, eu posso falar que eu não participei dele, então eu posso elogiar, né? Não, a gente não pode falar só bem do próprio trabalho. Hoje nós temos menos de 5 lixões no estado de São Paulo. Há 10 anos, 5 aterros eram considerados adequados, ou bem operados, e hoje essa realidade mudou completamente, melhorando significativamente a qualidade de operação. Então isso aqui foi considerado também no estado de São Paulo. Além do clima, que são essas duas A e K aqui, o clima úmido e quente gera mais metano, o clima frio e seco vai gerar menos metano. E aqui em São Paulo nós levantamos os dados de clima também. E aí o tempo. Quanto mais velho o resíduo, menos metano ele gera. Isso aqui é uma função de decaimento. E aí, por fim, os dados que estão na internet hoje sobre certificação das quantidades evitadas de emissão dos aterros, dos projetos de CDM. É muito possível que exista algum aterro queimando o seu metano, mas não é uma informação registrada, aí nós não consideramos o nosso levantamento. O prefeito ou o gestor de tal prefeitura pode garantir, jurar de pé junto, que aquilo ali é verdade, mas eu só vou acreditar nos certificados dos projetos de crédito de carbono internacional. Né? E aqui é um dado de fator de oxidação, que ela dá conta, não vou tomar o tempo de vocês com isso. O resíduo industrial não faz parte da estimativa no aterramento. O resíduo industrial, existe o espaço de contabilização dele para aqui, para a incineração. Né? E o nome no método prevê-se como resíduo perigoso, ele é hazard. Né? Então nós fizemos uma consideração avisando ao leitor que o resíduo industrial no Brasil, ele foi classificado na categoria perigoso do método de estimativa. Nós incluímos ele na incineração. O inventário é de resíduo sólido urbano. É o resíduo urbano que foi colocado ali.
Duas perguntinhas.
Não vou.
Também não estão desagregados por município?
Estão.
Esses dados?
Estão. Município é município.
Ah, não, porque o outro, o anterior, não está. Então, esses estão.
Sim.
É muito interessante a gente tê-los. E segundo, se foi considerado em algum momento o fator renda?
Não. O método não prevê isso e além disso, não há essa disponibilidade de dados na literatura para que a gente possa associar. Primeiro que o método aqui, quantidade de resíduo...
Não,
é
que vocês utilizaram o IBGE, né? E também no IBGE você tem uma média de ponderada de do fator renda, né?
Então essa vai ser uma publicação que nós vamos mandar para um congresso internacional que associa a composição do resíduo, a renda, ao tamanho da cidade e no tempo. O IPCC prevê só a variação no tempo. Então nós fizemos a regressão que a norma manda, que o método manda. Mas nós sabemos, né? E você, uma pessoa tão bem esclarecida, sabe que a quantidade de resíduo ela pode variar por diferentes possibilidades, por diferentes forçantes. Uma delas é a renda, com certeza. Nós vamos mostrar com os dados que foram reunidos pela Bruna. Ela está aí, a Bruna? Não. Né? Os dados que foram reunidos nos permitem fazer regressões mostrando que, ao invés de T, nós poderíamos ter T de tempo, renda, população e outras mais que fariam com que essa informação tivesse um nível de erro minimizado. Realmente você tem razão, mas isso não foi considerado porque nós seguimos o método como ele foi apresentado. Eu tenho que fazer só uma correção. As emissões de aterramento são feitas município a município. As emissões de incineração, bom, nós temos 7 incineradores no estado. Não foi feito por município, mas são 7 incineradores, eu só tenho o endereço deles. Incineração também, efluente não. Efluente, eu usei frações de tratamento dos dados do PNSB. Nós não temos uma base de dados das estações de tratamento do Estado de São Paulo. Então, esses dados aqui, essas informações, elas são consolidadas no Estado. Não é município a município, infelizmente. Tá bom?
Considerando lixo urbano, né? Mas no entorno de onde eu trabalho tem uma zona rural e as pessoas têm por hábito enterrar e queimar o próprio lixo. Você considerou esse viés na sua pesquisa?
Foi considerado, mas não contabilizado. Por quê? Não há...
Alô? Tá. Muito bem. Então, no caso de algumas propriedades pequenas, numa região de urbano, rural, ainda é um hábito da população enterrar e queimar o próprio lixo, até às vezes por falta de uma logística de coleta no local. E eu queria saber como você tratou desse diferencial.
Então, foi considerado. Isso gerou muita discussão. Uma delas foi, por exemplo... o método sugere que a gente considere só a população urbana, né? E a população urbana está lá no IBGE, você tem lá 3 colunas, se você pegar qualquer censo, né? Tem a população urbana, a rural e o total, né? Bom, aí você tem lá um município de 3 mil habitantes. Aí eu pergunto, qual urbana é a população de 3 mil habitantes? Né? É meio complicado. Né? Mas a gente tentou seguir, então, de novo, com relação à pergunta do Wolf, seguindo um método. Né? Então nós pegamos, é urbano? É urbano. É rural? Não entra. E aí os dados, por exemplo, da Abrelp, de quantidade de resíduo coletado, eles se referem aos resíduos urbanos. Não tem sistema de coleta rural. No meio rural, o resíduo é disposto localmente, num sambaqui, sei lá, aquelas coisas, né? E dá um fim nele. Né? Normalmente, as quantidades de resíduo colocadas nesse tipo de situação degradam aerobiamente. Ou seja, essa parte é legal, desculpa eu entrar nesse detalhe. Quando você coloca o lixo, e aí você tem uma mosca, uma minhoca, um urubu, qualquer coisa, ele vai degradar, vai ser comido ou vai ser deteriorado com a presença de ar. E aí os micro-organismos ou grandes animais que vão comer aquele resíduo ali, eles respiram e emitem CO2. E aquele resíduo vai ser degradado e vai estar reincorporado à natureza de alguma outra maneira. Se você coloca ele no aterro e coloca a terra em cima, em 6 meses mais ou menos, não existe mais oxigênio ali. E aí ele vai degradar de uma forma anaeróbia, sem a presença de ar. E aí se instalam bactérias anaeróbias que vão gerar o metano. Ou seja, as pessoas não gostam quando eu falo isso, mas é verdade. Um lixão não gera metano. Um aterro sanitário controladinho vai gerar metano. É um paradoxo. Quando a gente melhora a condição sanitária, a gente emite metano. Então, nas condições rurais, as emissões, se é que elas existem, elas são minimizadas. As emissões de gás de efeito estufa daquele monte de lixo em quantidade pequena. Os pequenos aterros, eles têm emissão de... Pra, a mesma tonelada que eu coloco aqui no esqueci o nome do aterro aqui. Bandeirantes. Então, aquela tonelada lá do Bandeirantes, ela emite 100% do metano previsto. Se eu coloco num lixão, vai emitir 40%. E se no rural é menor ainda, as previsões de emissão estão mais reduzidas ainda. Então foi considerado, mas não foi somado.
Olá,
João.
Marcelo. Do esgoto que não é tratado, é considerado as emissões dele?
Essa sim. Tem, na publicação que vai ser feita, você vai encontrar uma tabela de fração anaeróbia por tipo de disposição final ou tratamento. Né? No caso do lançamento em corpos d'água, é 0,1, é 10%. Né? Então nós temos uma fração de efluentes que é coletado e não tratado. Isso está lá na PNSB para o estado de São Paulo. Então, essa fração que é lançada diretamente em corpos d'água, 10% dela vai gerar metano, obedecendo o que está no método.
Está dentro daquele 1,75% do resultado na emissão de efluentes domésticos?
Aqui?
É.
Ah, tá. Tá,
é, tá aí dentro.
Tá. Os efluentes lançados nos corpos d'água estão. O que eu não fiz, Wolf, você vai me perguntar isso, eu não fiz a estimativa de emissão de metano da calha Tietê e Pinheiros, mas é possível. Tá? Tem um método que permite isso ser feito. Tá?
Obrigado.
Eu ia perguntar justamente sobre os efluentes domésticos, né? Que ainda para mim pensar a quantidade de industriais ser quase 20 vezes, né? Assim, quase 15 vezes. A gente tem no estado de São Paulo uma grande quantidade de municípios que tem problemas em coletar e tratar. Eles acabam só coletando e ainda coletando uma parcela, né? Assim, na linha da pergunta dele, como que a gente tem fidelidade nos dados? Porque uma vez a gente fez uma pesquisa, eu sou de um escritório de advocacia, e foi identificado de que dados do SEAD, por exemplo, diziam que determinado município tinha 100% de coleta e tratamento de esgoto. E aí, em loco, a gente tinha várias ações acontecendo, mostrando que não, que no máximo seria 10%. Então, como a gente identifica essa problemática nos dados oficiais, para depois a gente também conseguir reportar aí pelo relatório de vocês?
Perfeito. Provavelmente Papai Noel tinha uma casa de veraneio nessa cidade de 100% de coleta, né? Meu primeiro estudo, há 10...
Era 100% de coleta e tratamento. Então, esse era um pior ainda.
É assim, né? Meu primeiro trabalho de inventário eu peguei o PNSB de 89 e eu tive que mostrar que, ao contrário do que aquele documento afirmava, que cada habitante gerava 2,5 kg de resíduo por dia, eu tive que mostrar que gerava só 0,5 kg por dia, sabe? Então, uma tarefa bem desconfortável para um engenheiro recém-formado fazer uma afirmação dessa. Mas estava lá o selo do IBGE, tudo dizendo, mas não é, não é, né? Então a gente tem que reunir dados estatísticos e mostrar o que acontece. Essa é, na minha opinião, a grande vantagem, ou a grande qualidade desse trabalho de inventário que está sendo feito. Ele permite a revisão de dados, né, das informações que estão habitualmente sendo colocadas, e essas informações vão acabar sendo revisadas e melhoradas. Né? O inventário, ele compila, ele pega a informação, nós não vamos a campo. Nós pegamos a informação pública e oficial e trabalhamos com ela. E aí, diante de indicadores, correlações, nós podemos ver se essa informação é real ou não. Infelizmente, muitas vezes a informação simplesmente não existe, né? É o dado de, por exemplo, eu queria ter uma base de dados de efluentes e estações de tratamento no estado de São Paulo. Não tem. Então a gente tem que pegar os dados do IBGE. Então esse município não vai aparecer, porque a precariedade de dados é tão grande que eu não tenho essa informação. É a oportunidade, né? É como eu coloquei aqui, ó. DBO per capita é um dado de norma, isso não muda, o ser humano não vai ser diferente, é um dado de engenharia, né? E os sistemas de tratamento saíram da PNSB de 2000. Pode procurar à vontade, você não vai achar melhor informação, sabe, sobre tratamento dos esgotos. Então a gente tem ali na PNSB, e são dados por distrito, uma desgraça, né? Eu tive que fazer uma série de hipóteses, né? Por exemplo, todos os distritos têm a mesma população. Nunca, né? Mas, como eu não tenho dado de população por distritos e eles não são discriminados nos dados do IBGE, eu tive que fazer algumas hipóteses para chegar em alguma informação. O fato é que é precário a quantidade de dados, e na pior hipótese, o que o inventário faz é chamar a atenção para a necessidade de novos e melhores dados, para fazer com que esse inventário seja mais bem feito. O Brasil assumiu em 92, em nível internacional, o compromisso de fazer inventário nacional. E essa pressão, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente pode melhorar os dados estaduais e melhorar com isso o inventário nacional também, por exemplo, o IQR. Né? Eu acho muito interessante mostrar, não, quem disse fui eu. O IBGE só não diz qual é a população do distrito. Né? E aí eu tive que inventar uma. Inventei mesmo, assumi isso, devia ir lá, olha. Né? E quem conseguir enxergar um caminho melhor, me ajude, que eu estou aceitando contribuição. Né? Então, aqui a CETESB tem um dado que é a operação do aterro. Cada técnico da CETESB vai lá todo ano, né, e vê se o aterro está sendo bem operado, se é um lixão, se é um aterro controlado. Tem 35 parâmetros de avaliação. E aí o nosso técnico dá uma nota de 0 a 10, e aí a gente faz, então, a avaliação da operação do aterro. Essa é a prática que a gente aplaude e permite fazer um inventário melhor, né? Só o estado de São Paulo tem isso, né? Nenhum outro estado tem essa qualidade de informação. E a gente pega, se você pegar a PNSB, você vai ver que vários estados afirmam que coletam 70%, 75%, 80% do efluente, a gente sabe que não é verdade, e trata 100%. Né? Não, até porque as eficiências de tratamento não são de 100%, 80%, 85%, dependendo do sistema que você tem, você não vai chegar à eficiência tão grande. Né? Mas é isso, é precário. Essa, na minha opinião, é a qualidade da elaboração de inventário. Você evidencia a deficiência de informação. E o que a gente tem feito, nas conclusões, tanto no Inventário Nacional quanto na São Paulo, é fazer uma demanda dos órgãos estatísticos para que essas informações comecem a ser colocadas à nossa disposição, para que nas próximas edições essa informação seja melhorada. É o que a gente pode tentar fazer.
Aqui, João.
Oi.
Bom dia.
Bom dia.
Meu nome é Sérgio, eu sou do Instituto Vale das Garças, uma ONG de Campinas. Eu queria saber uma informação. Você fez uma apresentação de um gráfico da emissão de metano em aterro.
Sim.
Aí no finalzinho do gráfico, acho que de 2006 ou 2008, isso, teve uma queda.
É.
Você comentou que foi devido às aplicações do MDL, certificações.
É.
Só contabilizou isso?
E 20 projetos no estado de São Paulo. Eu falei que nós temos uma ordem de 650 municípios, né? É que são mega projetos. Bandeirantes, São João, aquele de Paulínia, eles começaram a ter as suas primeiras certificações agora, né? Eu posso mostrar num exercício simples que o aterro que pratica a recuperação de metano, ele tem um potencial de recuperação de 75%. Então essa curva aqui, ó, ela pode despencar 75% dos seus valores. Por que não mais? Porque eu não consigo captar 100% do biogás, uma parte dele vai escapar. Por que isso é verdade? Se eu captar 100%, eu vou colocar ar dentro do aterro. E aí, colocando o ar, desaparece a condição anaeróbia, e aí o aterro pode até escorregar e ter outros problemas. Então, eu só consigo captar 75%. É dado da literatura internacional. E com isso, né, fazendo a queima, e eu sou contra a queima, eu quero que recupere energeticamente. Mas se você fizer só a queima, você tem uma contribuição ambiental imensa.
Então, porque justamente eu estava querendo questionar isso. Se houvesse um aproveitamento melhor desse gás, como existe, né, na Índia e outros países que estão desenvolvendo esses mecanismos, né, a gente poderia ter até essa queda bem mais rápida, né? Ou não?
Pois é. É preciso colocar em prática. Os projetos que estão em andamento hoje, eles foram muito bem sucedidos. Eu abri a Bandeirantes Tour. Todo técnico internacional que vem aqui a São Paulo procurando um projeto bem sucedido, eu mando lá para Bandeirantes, né? Porque só não mando para São João, que ele vai se perder, né? Aí não tem jeito, não volta mais para cá. Mas são projetos fantásticos, assim, que vocês já mandaram para fora do Brasil para ver. Está aqui, não precisa ir lá, está aqui, né? A gente tem projetos que a gente pode se orgulhar aqui mesmo, né? E eu gostaria de ver isso sendo feito em mais larga escala. Infelizmente, ao contrário dos Estados Unidos, tem 600. Semana retrasada a gente fez um evento lá em Ribeirão Preto, né? Sobre biogás de aterro. E o que a gente quer é que essa prática sendo mais disseminada, nós teremos com certeza a completa banimento dos lixões, porque vai passar a ser uma coisa intolerável isso, né? E a prática de recuperação, por exemplo, os Estados Unidos tem 600 projetos de recuperação de biogás, 600, né? Nós estamos chegando a 40 no Brasil e 20, metade deles estão aqui em São Paulo, né? Então essa prática ela deve ter continuidade com uma adequação dos pequenos aterros, aqueles que não têm escala para fazer recuperação de biogás, para que eles permitam uma adequação e uma melhor operação com aterramento, compactação, sobreposição, drenagem e uso energético sempre que possível.
João, só para completar, com relação a esses projetos, devido a ser um projeto de MDL, o custo para uma certificação é muito elevado. Existe algum estudo no Estado para incentivar isso, uma coisa? Porque, por exemplo, eu sou da região de Campinas, eu participo lá do PCJ. Então, como um instituto do terceiro setor, a gente vê a parte do governo e a parte do empresariado. E vê a dificuldade dos dois lados. Só que como terceiro setor, a gente queria dar a nossa contribuição. E a gente vê que o problema é o custo elevado.
Sobre isso, eu sugiro que você olhe no Google, MDL programático. Você coloca lá. Eu tenho palestra sobre isso, se você não achar, eu te mando. Tá? MDL programático é a mesma estratégia de projeto de carbono no protocolo de Kyoto, só que com um custo extremamente reduzido. Você faz um projeto só, que é aquela coisa cara e demorada, né, e depois outros vão aderindo, com um custo muito reduzido, né? Isso é novo. Eu já falei com o pessoal do MMA, MCT, Banco Mundial, falta falar com o Papa, né? Esse é o meu drama diário, né? Como é que a gente implementa MDL programático para o setor de resíduos? Isso é uma questão de política, né? Eu vejo sempre a receptividade a essa proposta, mas eu não vi ainda nenhum passo efetivo sendo dado. Tá bom? Me ajuda na pressão para que isso vá adiante.
Oi, eu sou o Gustavo, também sou lá de Campinas. O CPEA tem uma publicação do potencial. Quais municípios têm aterros e potencial para projetos de MDL? Aí não seria programático, seria um projeto de larga escala. A minha dúvida seria, esses aterros que têm, são 20 projetos de MDL no estado de São Paulo, qual é o fim desse gás? A maioria queima? Tem algum que tem aproveitamento energético? E se é integrado à rede elétrica?
Essa é a razão de orgulho para São Paulo, a cidade de São Paulo, né? Tem dois projetos, o Bandeirantes e São João. Está aqui o Wolf, que pode falar qualquer detalhe que eu faltar com informação para vocês. O Bandeirantes e São João estão gerando 20 megawatts cada um. 20 megawatts, para você ter uma ideia, está aqui o shopping Vila Lobos, né? Dava para alimentar só o São João ou só o Bandeirantes 5 shopping centers. Só que o shopping center funciona das 10 às 10. O aterro gera 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? É significativo. Aí tem o São João também, que gera outros 20. E aí esses dois somados geram essa energia toda. e fizeram com que lá na ponta, porque está lá no, né, no final da cidade, o São João e o Bandeirantes, aquela vizinhança que vivia tendo queda de energia, oscilação na qualidade de energia, ó, a energia lá hoje está muito melhor, porque tem uma contribuição, tem uma geração descentralizada na ponta da linha, né, colocando energia para aquela população. São dois projetos que geram energia elétrica, e tem um que é em Tremembé. Tremembé fica perto de Pindamonhangaba, antes de Aparecido do Norte, lá na Dutra. Lá eles evaporam o chorume. Ele faz um mingau de chorume, evapora aquela porcaria lá, e depois retorna aquilo lá como resíduo sólido para o aterro. E aí ele elimina os custos de transporte, até os danos ambientais do transporte do chorume e do tratamento que ele precisa fazer. Ele está no meio de uma reserva ambiental ali, um lugar fantástico, lindo. Se ele fizer qualquer bobagem, ele vai ser severamente penalizado. E aí ele faz a redução do chorume dele, evapora e coloca de volta no aterro.
O Wolf tinha pedido para fazer uma intervenção. Por favor, a derradeira aí, para a gente dar vez para o próximo palestrante.
Não, é só para completar a informação. A informação do Wagner foi perfeita. E só completar sobre os dois aterros. Mas aqui o direito de exploração do gás desses dois aterros gerou num leilão da Bolsa de Valores de São Paulo da ordem de 74 milhões de reais que estão sendo aplicados no entorno em benefício da população do próprio aterro, ou seja, a prefeitura aplica, seja aqui em renovação urbana e melhoria das condições de vida locais dos dois aterros, São João e Bandeirantes. Obrigado.
Bom, peço que quem não assinou a lista de presença não se esqueça de assinar, que as reuniões são todas documentadas, todas têm ata disponível na internet com a lista das entidades e pessoas participantes. Então, se alguém escapou aí da lista, não deixe de assinar.